E vamos ao assunto da política, com o compromisso que nós assumimos ontem, eu e o Thiago, da gente retomar a questão do novo decreto. Falar um pouco mais sobre as medidas. Thiago Valenciano, lá, Thiago, é com você.
Olá, Gilson, olá, ouvintes da CBN Maringá. Pois é, continuamos com aquela mesma tonante do decreto de ontem, depois analisando um pouco com mais cuidado, cautela em relação às medidas adotadas. E as questões que ficam são sempre as mesmas em relação ao decreto, por conta das medidas que a Prefeitura Municipal decidiu tomar. Primeira delas, a questão do cinema, com várias restrições, com álcool em gel na entrada, aferição de temperatura, com uma capacidade de público já bem controlada, bem reduzida, mas tem que lembrar, conforme comentamos ontem, que o cinema é um local fechado, sem janelas praticamente, sem acesso de ventilação da rua ou do ambiente, somente com ventilação do ar-condicionado, e mesmo que tenha uma distância de higienização de uma sessão para outra, ainda é um ambiente, pelo menos ao meu ver, um pouco arriscado, mas que precisa ter a sua solução, sua saída, conforme todos os demais espaços relacionados à pandemia. E o que me preocupa, e que eu ainda também não consigo entender, é a questão de não permitir a colocação de calçadas na mesa. Por um lado, de mesas na calçada, ao contrário, não calçadas na mesa. Por um lado, a gente compreende que a prefeitura quer evitar aquela aglomeração, aquele bolinho que estava acontecendo, principalmente aqui na região central, com alguns bares e restaurantes, colocando as mesas na calçada e as pessoas aglomerando, enchendo e lotando. Tinha dia que você passava aqui no centro da cidade, seguramente mais de 400 pessoas ocupando os espaços na via pública. Só que aí é aquele encontro do peso e da medida. Você acaba atrapalhando um comerciante que, às vezes, tem um lounge, tem um espaço mais tranquilo para colocar essas mesas na calçada, e acaba penalizando ele por tabela. Quer dizer, você às vezes tem um bar minúsculo, pequeno, um restaurante muito pequeno, com 5, 10 mesas somente na parte interna, e aí você tem que dar o distanciamento de uma mesa para outra, e aí você não pode colocar essa mesa na calçada para você conseguir ampliar o seu espaço de atendimento, às vezes até com mais segurança e com muito mais ventilação e muito mais tranquilidade, até porque os horários estão bem restritos, mas a ideia da prefeitura é tentar fechar essa contaminação pelo ar. Por que que às vezes a prefeitura fez, então, esse corte de mesas nas calçadas, que é o que nos chama a atenção, e muita gente tem se perguntado disso? Porque a população não tem feito sua parte. A gente tem que continuar andando de máscara na rua. Agora que mesmo estou num local bem distante, não tem ninguém nem próximo de mim, então tranquilo, sem problema nenhum, mas assim que eu sair daqui, quando eu faço assunto político, já retomo a máscara, porque não tem saída. A gente precisa continuar andando de máscaras para encontrar qualquer pessoa. Então, é importante que você faça sua caminhada, que você saia à rua de máscara. E por isso, a prefeitura tem, por outro lado, né, olhando o lado da prefeitura, penalizado o comerciante, infelizmente, porque a população não faz a sua parte. Todos esses esforços que a prefeitura tem feito de pedir ontem, conforme pediu nas redes sociais, um isolamento voluntário para quem viaja, ter um pouco mais de cuidado, sair com moderação. Por um lado, são medidas que a gente não compreende, como essa que eu comentei, das mesas nas calçadas, mas que a gente tenta, por um lado, contrabalancear e entender, e essa do cinema também, especialmente em relação às escolas, conforme a gente comentou ontem. Só que a prefeitura tem tentado, né? A gente está tentando buscar, na verdade, um meio termo em relação aos decretos para o coronavírus, ainda que a maioria das medidas adotadas eu não consigo compreender tanto assim, mas para tentar salvar o comércio por si só, né? A gente viu que não cabe mais lockdown em parte nenhuma do Brasil. O Brasil não tem uma economia pujante. Prova disso foi o que o Toninho acabou de comentar em relação à saída da Ford, que continua operando na América Latina, mas não opera mais o Brasil somente. A economia daqui não consegue resistir um lockdown, não consegue mais resistir um outro período de fechamento antiquíssimo ou muito grande, muito alongado, muito controlado daqui para frente. Então a gente não tem mais saída, a gente vai ter que conviver com a pandemia pelo menos até o final da vacinação, que deve demorar, de uma forma muito otimista, um ano, com essas atitudes que o governo federal tem tomado, com a vacina na hora H, no dia D, enfim, essas declarações todas perdidas. A expectativa é que o comércio continue, infelizmente, padecendo. É o que a gente não quer, porque a economia move o país relacionada à política. A gente observou isso nesse ano de pandemia, que é mais do que necessário a gente escolher bem os governantes e acompanhar o andamento da economia. E, infelizmente, a economia brasileira ainda não está consolidada, não é forte o suficiente, o desemprego tem aumentado e a prefeitura tem tentado tomar essas atitudes, ora políticas, ora científicas, ora técnicas, que a gente não consegue compreender tanto, para tentar fazer com que não aumente o número de desempregados. Ainda que Maringá seja uma cidade pujante, seja uma cidade forte, é um polo regional e acaba sofrendo necessariamente com todas essas medidas adotadas. Não dá para pensar Maringá fora desse polo regional e não dá para pensar a cidade fora do contexto do estado do Paraná.
Lembrando que essa conversa meio do Thiago sobre decreto, esse decreto vai estar em vigor até o dia 26 de janeiro. E Thiago, a gente vai ouvir aqui na CBN daqui a pouquinho, o secretário da Supersecretaria, mas eles não gostam que chame assim, que é de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação, que é o Marcos Cordioli. E ele fala, daqui a pouco a gente vai ouvir a sonora dele, a posição dele, que esse decreto é uma evolução dos anteriores. E de que o momento é muito crítico, nós temos aí uma Covid, nós temos inclusive gente que vai vir da praia daqui a pouco. Nós estamos aí em alguns países, em algumas cidades do Brasil recebendo, tendo nos hospitais os efeitos do Natal e daqui a pouquinho do Ano Novo. A gente está evoluindo no decreto? Ou tem coisa no decreto que está retrógrada demais?
Estamos evoluindo em alguns aspectos, Gilson, mas esse, por exemplo, que eu comentei aí das mesas da calçadas, eu acredito ainda que está retrógrado demais, e principalmente a questão da volta às aulas. Eu sei que é impopular, eu sei que, você fala isso, Thiago, porque você não tem filhos ainda, porque você não se preocupa com a saúde, mas infelizmente a gente precisa achar uma forma de voltar com as aulas, sobretudo no ensino fundamental. Eu defendi isso desde o começo da pandemia, porque é um valor que eu tenho, Gilson, eu não consigo compreender como o brasileiro aceita levar suas crianças, seus filhos para praia, para resort no final do ano, agora na virada do ano, para parques, para passear, principalmente os parquinhos de Maringá, que a gente observou a prefeitura tentando isolar, conter de toda forma, e os parquinhos, várias praças a gente tem, não tem lá aquela higienização, aquele controle total, e eu não consigo compreender, infelizmente, como o brasileiro ainda deixa a educação de último plano. Tem que achar uma medida, tem que achar uma saída para tentar voltar às aulas do ensino fundamental o mais rápido possível.
A gente tem ouvinte, eu quero dividir eles com vocês, a opinião do Beto, né? O Beto Fragas. Beto Fraguas. O Beto Fraguas coloca o seguinte, sobre as mesas, as calçadas que você acabou de comentar, né? Apesar de estranha a decisão, segundo o Beto, de proibir, ele considera que é fácil entender, né? Tem muito abuso dos clientes e a impossibilidade do proprietário do estabelecimento administrar essa situação de concentração de aglomeração, que ele considera flagrante. E aí tem o nosso ouvinte também, que é o Milton. Ele diz o seguinte, a prefeitura precisa fiscalizar os bosques 1 e 2. As pessoas estão andando, correndo em volta dos bosques sem máscara. Isso é verdade, já vi. Isso que o Milton está falando. Também divido com ele esse testemunho. Ele considera um perigo. Poucas pessoas usam máscara quando andar no bosque 1 e no bosque 2. Ou seja, no Parque do Engar ou no Parque dos Pioneiros. Vamos lá, vamos conversar um pouco com esse papo dos nossos ouvintes, do Milton e do Beto.
Olha, Gilson, o que o Beto falou é exatamente isso que eu acabei de comentar. O comerciante, infelizmente, ele está amedrontado, ele está aterrorizado, ele está com medo. Ele tem medo de tomar uma multa e de fechar de novo o comércio e não conseguir sobreviver. Até porque o comerciante, ele não somente cuida da vida dele, ele sustenta pessoas, ele emprega a gente. Então ele está aterrorizado por culpa dos clientes. Quer dizer, falta muita consciência coletiva da população de que o momento que a gente está passando é de colocar um pouco o pé no freio, é de viajar menos, é de dar uma segurada, pelo menos nos próximos dias. Quer dizer, suportamos desde março do ano passado várias situações. Agora que está na reta final, para começar a sair uma vacina, para ter uma possibilidade de melhorar a nossa vida, as pessoas querem abusar, né? Então falta essa consciência. E o que o Milton comentou em relação aos bosques é mais do que verdadeiro. Passando de carro ali em volta do Parque do Ingá, parecia uma aglomeração maior do que a Praia de Camboriú, do que Porto Rico. Então, quer dizer, é difícil para a prefeitura fiscalizar? Ela precisa fiscalizar, sim, só que a população, mais uma vez, tem atrapalhado a vida da cidade. Falta muito essa consciência coletiva, né? A única discordância minha em relação aos decretos e essas soluções que a gente tem encontrado para o coronavírus é a questão da educação. Essa, infelizmente, a gente precisa voltar o quanto antes, urgentemente, achar uma solução, achar uma saída, porque se você pode levar a criança para o Bosque 2 para andar de carrinho, que nem tinha gente lá ontem andando, passei bem devagarzinho de carro para acompanhar, se você pode levar a criança para o parquinho, para o resort, para o hotel fazenda, para parque aquático, por que, que você não pode dar um jeito de ter uma aula, nem que seja parcial, ali numa quadra aberta, ou numa sala mais arejada, com uma capacidade reduzida? Nós vamos ter que achar uma saída para o comerciante não pagar mais a conta, que ele já está amedrontado, está com medo, e está fazendo a sua parte, né? O comerciante tem se esforçado, a maioria dos comércios de Maringá estão cumprindo, eles estão conscientes, só que a população acordar e fazer a sua parte. É o que está faltando no momento, né? A população ter essa consciência de que se vive coletivamente, não se vive sozinho, e infelizmente nessa sociedade que a gente está cada vez mais individualista, cada vez mais olhando para o seu próprio umbigo, cada vez mais descartável nas suas relações sociais, se olha somente para si só e esquece da empatia com o outro.
Ó, nós estamos com o tempo arrebentado, lá estourado, mas eu não vou deixar de colocar a nossa ouvinte, a Maria Cristina, que é quem faz o seguinte comentário, ó. Ela coloca o seguinte, ó: cinema aberto, ou seja, né, nesse novo decreto agora os cinemas voltam, e as piscinas a céu aberto não podem voltar?
Pois é, existem as regras em relação aos condomínios também, né? A prefeitura colocou o uso das piscinas, dos condomínios e tudo mais, né? Então é outro detalhe, né? Não faz sentido também se você parar para pensar nas piscinas, principalmente o pessoal da natação de Maringá, que sofre com isso, que tem que fazer exame direto, que está aí olhando para Olimpíadas, não de 2021, mas mais para frente ainda, talvez 24, 25, não sei. Tem um monte de gente que está tentando fazer o esporte, não somente com atividade física, mas também vive do esporte. Então é outra incongruência, é outro detalhe que a gente vai ter que observar mais para frente. Enfim, é aquela história do comitê, né? Abrir o comitê e discutir antes dos decretos saírem.
A Maria Cristina, para a gente encerrar nossa conversa, a gente está apertadaço, mas a Maria Cristina merece aqui ser colocada a posição dela, que ela diz o seguinte: ela acha que a gente tem que ter consciência, ela acha que cada um tem que ter consciência, que isso é fundamental. Ela considera que a gente tem que investir nas pessoas terem consciência, porque não investir na educação das pessoas, ela acha que a gente tem que dar aí às pessoas responsabilidade, mas também formação. Ela diz que a gente tem que fazer um corpo a corpo com as pessoas, ao invés de proibir as coisas para as pessoas. Ou seja, para a Maria Cristina, a gente tem que ter um cidadão mais consciente, responsável, e não proibir ele de fazer as coisas, mas dar juízo para ele fazer a coisa certa. O que você acha?
Exatamente, né, Gilson? O ideal seria isso, que a gente desse a responsabilidade para as pessoas e que a liberdade fosse um valor acima de tudo, que inclusive eu defendo, né? A gente observou, inclusive, exemplos em relação ao banimento de contas do Twitter e de outras redes sociais por conta de uma espécie de censura, né? Falta de liberdade na cara. Mas, infelizmente, o ser humano ainda não reflete, ele não pensa das consequências que ele tem. Não se fala em outra coisa na imprensa que não seja o coronavírus. O tempo todo falando disso, há um ano pelo menos. E, infelizmente, o cidadão ainda faz com que o terceiro, o outro que depende do trabalho, depende da sua renda, depende do seu emprego para poder colocar o pão na mesa, acaba pagando o pato em relação a tudo aquilo que tem acontecido, infelizmente.
Meu amigo, muito obrigado por essa conversa. A gente volta a se falar amanhã.
Até a próxima, Gilson. Até a próxima, os ouvintes da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @ThiagoValenciano. Você pode ter acesso ao trabalho do Thiago no site thiagovalenciano.com.br.